Imagens Podcast.
Olá! Em nome da Escola do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu, desembargador Márcio Rocha, agradeço a audiência de todos a mais este episódio do projeto de podcast da escola. Meus agradecimentos à nossa podcast de hoje, professora Ana Frazão, da Universidade de Brasília, que é entrevistada pela nossa colega juíza federal, doutora Giovanna Meyer. O tema tratado de hoje, extremamente atual, é a proteção de dados e direito da concorrência. Agradecendo a professora Ana Frazão pelos conhecimentos transmitidos e a nossa colega Giovanna Meyer pela sua dedicação em prol do projeto, lembro ainda que a escola, através da oficina de podcast, está aberta para a participação de todos os colegas na sugestão e na elaboração de novos podcasts. Procurem a oficina, gravem novos podcasts. A escola e todos os demais colegas ouvintes agradecem. Bom episódio a todos.
Então, obrigada, professora Ana Frazão, por ter aceito o nosso convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dados, de algoritmos, todas essas coisas novas que assustam um pouco nós que somos operadores do direito, mas afinal a gente tem que aprender um pouco sobre isso, né? E eu começo a fazer uma pergunta para a senhora. Qual que é o motivo dessa preocupação com os dados, da gente proteger tantos os dados? A gente está aí na iminência da LGPD entrar em vigor, né? Por que que é tão importante isso, essa proteção para os dados?
Boa tarde, Giovanna. Antes de mais nada, agradeço pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. E, de fato, essa é uma pergunta super importante, porque nós estamos prestes a ter uma lei em vigor e muitas vezes a gente ainda não sabe de uma maneira completa toda a sua extensão. É muito importante lembrar que quando falamos em proteção de dados, a gente está indo falar de algo que é muito acima, que transcende aquela ideia de apenas uma mera proteção da privacidade. Ainda mais se a gente entender a privacidade com aquela visão mais clássica de intimidade, do direito a ser deixado só e todas as construções que a gente bem conhece em torno desse conceito. Nós estamos falando de privacidade hoje, num sentido também de autodeterminação informativa, num sentido de controle também de dados pessoais. Mas mais do que isso, quando a gente fala em dados na atualidade, a gente fala também na nossa liberdade, na nossa individualidade e na nossa própria cidadania. E por quê? Numa economia movida a dados e numa sociedade movida a dados, os dados hoje, muito mais do que insumos, até se brinca, os dados são o novo petróleo, mas na verdade eles são muito mais do que insumos, eles são drivers da economia, da sociedade, eles são grandes fontes de poder. A partir desses dados é possível fazer uma série de inferências sobre os cidadãos e a partir dessas inferências, perfis e uma série de julgamentos que são feitos a respeito desses cidadãos, dos quais dependerá o acesso desses cidadãos a uma série de serviços, ao mercado de trabalho. Hoje, algoritmos são utilizados até mesmo para julgar pessoas criminalmente, ou seja, saber qual é o potencial de reincidência de um determinado indivíduo. Então, a gente tem visto que esse manancial de dados hoje alimenta um Big Analytics, portanto, vários sistemas informatizados e de inteligência artificial, a partir dos quais as pessoas são julgadas, a partir dos quais, muitas vezes, os seus destinos são influenciados. E mais do que isso, às vezes, todo esse conhecimento que se tem das pessoas é utilizado não apenas para julgá-las, mas também para influenciá-las e, por que não dizer, para manipulá-las, para diversos efeitos, desde efeitos de mercado, ou seja, aquela manipulação do consumidor para ele comprar um produto que ele não quer ou por um preço que ele não estaria disposto a pagar, até outros tipos de manipulação, como inclusive a manipulação de resultados de eleições, o que é uma grande preocupação aqui. A gente já fala de um caso extremo que compromete a própria democracia. Então a gente verifica dessa pequena narração que eu faço aqui, como de fato o que está em jogo é algo que vai muito além da privacidade. Nós estamos falando da individualidade, nós estamos falando da cidadania, do nosso próprio livre-arbítrio e diversos outros aspectos que são os mais importantes para a nossa própria definição como seres humanos e sujeitos de direitos.
Certo. E a senhora foi conselheira do CAD e dentro dessa, até mesmo dos atos de concorrência, de concentração, a gente tem o conceito de essential facilities, que são aquela infraestrutura que é praticamente monopolizada e que é considerada essencial para o desempenho dos concorrentes. Se os dados são tão importantes e se uma determinada empresa concentra tantos dados sobre uma determinada pessoa, sobre um grupo de pessoas, esses dados podem ser considerados essential facilities e pode haver uma determinação para que eles sejam compartilhados?
Essa pergunta ela é muito interessante, Giovana, porque em alguns aspectos a gente vai poder considerar, sim, os dados, de certa forma, como equiparáveis a um essential facility. E tanto isso é verdade que há uma série de direitos previstos na LGPD, como o direito à portabilidade, que eles têm uma dimensão concorrencial muito forte. Então, quando a gente pensa num direito à portabilidade, a gente está pensando não apenas no controle, na autodeterminação do titular, os dados são meus e eu os levo para onde eu for, mas também no aspecto concorrencial, ou seja, a partir do momento que eu consigo fazer com que esses dados possam se mover, eu posso também estar estimulando a uma determinada concorrência. E veja que em alguns mercados o que a gente tem visto é que o negócio de dados tem levado praticamente a monopólios virtuais, ou seja, é muito difícil a concorrência em uma série de mercados e, portanto, as entradas se tornam muito limitadas. Daí um pouco aquela ideia de que, bom, será que se eu compartilhar essa infraestrutura de dados com potenciais entrantes, isso facilitaria? A ideia é boa, mas eu tenho muitas dificuldades de ver nisso alguma possibilidade de êxito. E eu vou te explicar por quê. Os dados importam na medida em que eles podem ser convertidos em informações. É isso que, de fato, tem valor econômico. Então, o dado em si, ele é uma matéria bruta. Ele equivaleria aos ingredientes de uma receita, ou seja, posso ter excelentes ingredientes, mas se eu não tiver uma boa receita, o resultado final não será um bom prato. E tanto isso é verdade que o próprio Google fala isso. Ele diz, olha, o meu segredo não são os dados, os ingredientes, portanto. É a minha fórmula, é a minha receita, é aquilo que, inclusive, ele mantém em segredo, alegando uma série de óbices, não apenas técnicos e tecnológicos, mas também jurídicos, a própria proteção do segredo empresarial. Então veja, ainda que o Google, vamos imaginar, ele disponibilizasse os seus dados com outros agentes, e isso já não seria fácil, porque uma coisa é o disponibilizar uma infraestrutura material, mas o que é propriamente compartilhar dados? Se esses dados são gerados a cada minuto, ou seja, o Google teria que fazer uma atualização daqueles dados com um eventual concorrente, com que frequência, como haveria esse compartilhamento. Então veja, a gente não está falando aqui de discussões que são banais, muito pelo contrário, elas são bem complexas. Mas ainda que esse concorrente recebesse esses dados, se ele não tem algoritmos e um sistema eficiente para lidar, ele não vai conseguir extrair desses dados aquele mesmo potencial econômico, ou seja, ele continua sem conseguir rivalizar. E aqui a gente tem um ponto importante. Vários desses gigantes da internet, que hoje ocupam posições, se não monopolistas, mas muito próximas de um monopólio, eles conquistaram essa posição a partir de muita eficiência, inovação, sem dúvida nenhuma, mas também a partir de muita violação a direitos dos titulares de dados, extraindo dados das pessoas sem o seu consentimento, sem muitas vezes a sua ciência, muitas vezes fazendo experiências com os usuários que se tornaram verdadeiras cobaias. E não adianta a gente querer dizer, olha, mas não havia um LGPD, porque havia Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras legislações que já impediam que isso acontecesse. não apenas no Brasil, como também em vários países do mundo. Então, o fato é que hoje, esses agentes econômicos, eles já adquiriram uma vantagem competitiva tão grande, em parte pelo mérito, em parte até por uma série de abusos que já praticaram e que não tem como ser anulados no tempo, que me parece que simplesmente compartilhar dados não resolveria o problema concorrencial. Então, pode talvez atenuar em algumas circunstâncias em que vários outros fatores possibilitem uma rivalidade. Talvez isso possa ajudar, mas, ao meu ver, não seria o principal fator de competição num mercado como esse.
Certo. E dentro também os conceitos hoje do direito da concorrência, eles parecem não ser tão apropriados para essa questão do controle de dados. O conceito de mercado relevante, ele também sofre uma modificação, porque pelo que eu entendi pela fala da senhora, hoje não existe mais um mercado relevante, simplesmente que a gente possa avaliar aquelas questões que o CAD avaliava antigamente. Hoje isso mudou, não mudou?
Sem dúvida. Aqui eu vou dar só um passinho atrás para dizer que o conceito de mercado relevante, na verdade, ele sempre foi muito questionado. Mesmo antes dessas discussões sobre dados, alguns autores até diziam que ele já estava se tornando insuficiente. Era uma forma precária, talvez uma proxy, da gente entender um pouco a dinâmica concorrencial, mas análises concorrenciais cuidadosas há muito tempo já evitam concentrar todos os esforços no mercado relevante, porque a gente sabe que é depositar muitas esperanças num critério que é falho por natureza. E que se o mercado é muito amplo, se ele é definido de uma maneira muito abrangente, você dilui a participação dos agentes, se você restringe, você obviamente concentra, e a partir disso as suas consequências poderiam ser totalmente diversas. Então é importante a gente ter em mente que nós já estávamos diante de um critério extremamente questionado e colocado em discussão, independentemente da questão dos dados. Um outro problema também do mercado relevante. Várias técnicas e estratégias para mensurar esse mercado eram feitas a partir de testes, como o monopolista hipotético, que se baseiam em aumento de preços. E o que a gente tem em vários dos negócios do mundo digital? São negócios em que o consumidor ele não paga com dinheiro, ele paga com dados. É um pouco até aquela ideia que quando é algo livre na internet, o produto é você. Mas veja, se o serviço é gratuito, a gente perde um referencial muito importante para entender o próprio papel e o posicionamento daquele agente econômico. Isso sem falar que eles normalmente, as plataformas principalmente, elas se referem a mercados de dois ou mais lados, em que não adianta você delimitar o mercado relevante apenas de um lado, você tem que entender como todos esses mercados se relacionam. Então a gente passa a ter, né, em razão desse aumento de complexidade, dificuldades ainda maiores para esse mercado. Eu vou dar só dois exemplos que ajudam muito. Quando estava em discussão o abuso de posição dominante do Google no mercado de buscas, o que, que o Google dizia? Mas por que, que o mercado relevante são só os buscadores? Porque hoje em toda plataforma, de alguma maneira, eu posso fazer pesquisa. E ele não está de todo errado. Então vejam que nesses mercados digitais há muitas sobreposições e às vezes é muito complicado você segmentar. E assim como há muitas sobreposições, em muitos casos você consegue pensar em mercados até extremamente amplos. Hoje, uma grande discussão do mercado de dados, por exemplo, é dizer que existe um mercado de atenção, um mercado de tempo. Ou seja, todas essas plataformas, Google, Facebook, como elas querem coletar os nossos dados, embora elas atuem em mercados estrito senso totalmente diferentes, elas atuam numa espécie de mercado comum. Elas disputam o nosso tempo e a nossa atenção. Porque quanto mais tempo a gente estiver numa plataforma como essa, mais elas vão coletar nossos dados, mais nós vamos poder submetidos à publicidade, mais vamos poder ser influenciados ou, conforme o caso, até manipulados. Então vejam, todos esses mercados, a depender do ângulo, eles poderiam ser vistos por um olhar mais abrangente. Hoje há autores até que dizem que há o mercado de manipulação de consciência. E vejam, quando eu estou falando em mercado de tempo, mercado de atenção, mercado de manipulação de consciências, eu estou falando de um mercado que junta todas as plataformas indistintamente. Então isso, claro, traz uma dificuldade adicional para análise concorrencial e mostra que, de fato, o antitruste precisa superar um pouco aquela metodologia, porque se o objetivo dele é tentar entender o poder econômico, a partir do momento que aquela ferramenta, que é o mercado relevante, ela não se mostra mais compatível, a gente provavelmente vai ter que buscar outras ferramentas e outros critérios para entender esse poder. Então, eu concordo muito com essa crítica de que os mercados relevantes, especialmente nesses negócios digitais, eles podem ser uma ferramenta extremamente precária ou até mesmo totalmente insuficiente para a gente entender a dinâmica competitiva.
E a senhora poderia falar em alguns critérios que poderiam auxiliar nessa superação da análise do mercado relevante? Só alguns, não precisa ser muitos.
É claro que o fato da gente... É uma excelente pergunta. É claro que o fato da gente dizer que o mercado relevante muitas vezes não vai ser suficiente para compreender toda a dinâmica concorrencial não nos impossibilita de muitas vezes continuar utilizando isso, principalmente em alguns lados do mercado. Isso tem acontecido, por exemplo, no mercado de publicidade online. Então é muito claro hoje que esse mercado é dominado por dois gigantes, o Google de um lado e o Facebook do outro. Então, nesse ponto, a gente consegue até continuar trabalhando com essa questão de mercado. Porém, de outros pontos de vista, alguns já colocam, será que o número de usuários, o tempo que cada usuário dedica, né, àquela plataforma por dia, ou seja, haveria aí que se pensar em outras questões. Elas não são fáceis, Giovana, porque elas vão envolver lidar com algo novo e a partir de uma metodologia que está sendo criada enquanto a gente está tentando entender esse novo. É um pouco aquela ideia de trocar o pneu com o carro em movimento. Mas me parece que o faturamento dessas empresas, o número de usuários, o grau de influência que elas têm na vida desses usuários, na vida de todas as pessoas ou empresas que fazem parte de determinados mercados. A própria questão do tempo, né? Eu tenho estudado muito essa questão dos mercados de atenção e me parece que o tempo médio que os usuários passam num determinado aplicativo pode ser, sim, um critério muito interessante para a gente conseguir fazer uma proxy do poder econômico daquele agente.
Fascinante essa questão do tempo, bem interessante mesmo.
Avaliação de participação societária, né? Ou seja, sim, aqui você tem uma resposta do mercado, quanto que o mercado valoriza aquele tipo de investimento. Então, talvez a gente tenha que fazer uma espécie de colcha de retalhos aí, pegar vários indicadores, mas que no fim das contas é a grande dificuldade do poder econômico, né? É muito difícil a gente avaliar, mensurar. O poder é algo fluido, ele é etéreo. A gente tenta aqui entendê-lo por meio de caixinhas conceituais ou critérios, mas isso nem sempre funciona. E, aliás, essa é a crítica do mercado relevante, a gente tentar entender algo que é muito mais etéreo a partir de uma metodologia bonitinha, redondinha, mas que acaba sendo extremamente reducionista. Então, talvez isso até seja um bom momento, uma boa hora para a gente avaliar isso, né? Ou seja, buscar outros critérios e que vão poder, inclusive, ser utilizados, a depender do caso, até nos chamados mercados do mundo real e não apenas nos mercados digitais.
Certo. Finalizando, professora Ana, recentemente, acho que há cerca de um mês atrás, o Enem da Inglaterra sofreu várias críticas porque houve uma calibragem equivocada de algoritmos e do algoritmo, né? E alguns estudantes falaram que foram prejudicados, sofreram discriminação e uma série de coisas. Hoje, existe alguma possibilidade no direito brasileiro, se a gente trouxesse isso para o direito brasileiro, de um controle de algoritmos? Porque lá na Inglaterra, eles resolveram, recalibraram o algoritmo, resolveram a questão, só que a destempo. Então, muitos estudantes ficaram de fora da universidade que desejavam. Eu fico pensando nessa época de pandemia, que muitas das provas vão ter que ser... O método de avaliação vai ter que ser refeito. A gente vai lidar isso com isso ainda. Será que existe alguma possibilidade do judiciário ou de alguma autoridade regulatória competente, uma agência, até mesmo o CAD, determinar a revisão do algoritmo?
Essa é uma excelente pergunta, Giovana, e talvez seja uma das discussões mais importantes da nossa época. Porque, basicamente, o que é o algoritmo? O algoritmo é uma sequência de instruções, não é verdade? Então, basicamente, essa sequência, se ela tiver sido feita por homens, ela já pode estar enviesada desde o início. Por outro lado, mesmo quando a gente introduz aí a inteligência artificial, aprendizado de máquina, o que que acontece? A máquina, ela vai ver padrões. Ela não vai ter condições de explicar causalidades mais complexas. E alguns até diriam que é a causalidade em fenômenos humanos que são tão complexos. Então, muitas vezes, a gente também não tem essas relações tão claras entre causas e consequências. Então, a máquina, ela vai ver padrões. Primeiramente, principalmente no aprendizado de máquina. Dependendo dos dados, do chamado momento, né, da escolha da amostra, isso já vai poder levar a resultados extremamente enviesados. Mesmo quando essa amostra é bem feita, há necessidade sempre também de se fazer testagens periódicas. Porque o que acontece com o aprendizado de máquina? A máquina começa a fazer correlações e padrões a partir da sua própria experiência, a depender do caso, levando em consideração inúmeras variáveis, de forma que nem sempre é possível ou viável a gente fazer uma regressão, uma reconstituição de todos esses passos decisórios. E, portanto, pode acontecer que ela erre. E é por isso que é importante haver esse monitoramento para evitar resultados como esse que você colocou. Aliás, se o aprendizado de máquina ele procura, como regra, padrões, muitas vezes preconceitos em uma determinada sociedade são muito claros, ficam muito claros nesse momento como padrões. Então, a máquina, inclusive, tende a reproduzir preconceitos, sem que, obviamente, o resultado vá levar a questões de justiça. Então, eu sempre digo que, até diante da opacidade, da ausência de transparência desses algoritmos, eles acabam sendo grandes oráculos ou black boxes, que eles preocupam quando erram, e muitas vezes eles erram mesmo, e também preocupam quando acertam, porque às vezes eles estão revelando características nossas que nem a gente sabe, ou que sabe não gostariam que fossem reveladas, e muito menos que fossem utilizadas contra nós. Então, o que que se pode fazer? A própria LGPD, e obviamente isso vai depender da NPD também, ela já prevê uma série de questões relacionadas à transparência e à accountability desses algoritmos. Ela prevê claramente a vedação de preconceitos. Então, está absolutamente dentro da sua preocupação. Eu não tenho como saber se o julgamento algoritmo é preconceituoso ou não, se eu não souber minimamente como ele está funcionando. Que dados foram esses? Quais são os critérios gerais? E para isso, inclusive, né, nós temos o chamado direito de explicação. Ou seja, a LGPD, ela tem um artigo específico que poderia, conforme o caso, esse direito ser exercido até perante o judiciário, de que todo aquele que tiver sido sujeito a uma decisão algorítmica, ele tem o direito de questionar aquela decisão, de obter a explicação daquela decisão e de eventualmente até impugnar aquele tipo de critério. Agora vejam, tudo isso vai depender de uma certa inteligibilidade que se dê a esses algoritmos, o que aliás tem sido falado no mundo inteiro, né? A gente pode até não precisar saber todos os passos da decisão algorítmica, o que contaria com dificuldades técnicas e jurídicas também, em razão da necessidade de proteção do segredo de empresa, mas a gente precisaria entender pelo menos a estrutura central do processo decisório, sob pena de estarmos diante de um controle algorítmico em relação ao qual nós não temos nenhuma ideia sobre se ele é correto ou não. A gente tem que partir da premissa que ele é correto e acreditar nisso. Então, que há mecanismos, há, mas esses mecanismos são muito difíceis. E sem uma autoridade, me parece, forte, independente, que de fato esteja disposta a exigir essa inteligibilidade mínima dos algoritmos, todo o sistema de proteção dos direitos dos titulares vai ruir. E vejam como a nossa legislação, inclusive, passou por uma reforma legislativa que retirou do direito à revisão aquele que, para mim, era um aspecto fundamental desse direito, que era o que assegurava que a revisão seria feita por uma pessoa natural. Então, a ideia era exatamente se romper esse julgamento algorítmico e introduzir uma pessoa natural aí para, muitas vezes, dar essa inteligibilidade. Agora, esse direito vai poder continuar sendo exercido pela máquina. Então, o meu temor é de que ele acabe se transformando numa situação semelhante à nossa quando estamos nesses call centers, sendo jogados de uma máquina para outra, obviamente com explicações sempre insuficientes, pro forma, e que não atendem os nossos direitos nem mesmo como consumidores. Sendo que no caso desse julgamento algorítmico, não é só a questão de consumidor que estará em jogo. Pode ser questões fundamentais, porque eu não fui contratada por um determinado emprego, porque a máquina concluiu que eu deveria ser demitida ou não deveria ser promovida. Por que que o meu seguro é mais caro do que o seguro da pessoa? Então vejam, esses julgamentos hoje, eles ampliam ou restringem as possibilidades de todos nós. Há vários estudos que, inclusive, mostram que os efeitos nefastos disso podem se dar exatamente sobre os mais pobres, aumentando ainda mais a desigualdade. Então, a sua pergunta, como eu disse, é uma das mais importantes da nossa época. Não há explicações fáceis, talvez haja alguma expectativa de que, se avançarmos um pouco na questão da inteligibilidade, possamos ter alguns avanços, mas os desafios são muito grandes e eu particularmente tenho muito receio de que na prática a gente não consiga fazer isso.
Nós temos que lutar então pela transparência sempre, né?
Sempre.
Eu acho que é um start.
Exatamente. E isso faz parte até de uma certa mudança cultural, né? Ou seja, a gente tem muito facilmente caído, por assim dizer, nesse discurso da tecnologia como sempre algo muito bom, do julgamento algorítmico como algo melhor, necessariamente melhor do que o julgamento humano. E hoje a gente já tem algumas experiências que mostram que as coisas não são bem assim. Então, a tecnologia, ela pode ou não ser boa, tudo vai depender da sua utilização. E sem transparência, não tem nem como saber se ela está sendo boa ou ruim, eu não tenho como julgar, né? Então, a partir do momento que a tecnologia se torna um meio de regulação, que vai poder até neutralizar o direito a depender do caso, eu tenho que entender minimamente como é que ela funciona. Senão, ao meu ver, não há como, então, adotá-la como também um fator de regulação. Essa acaba sendo a grande discussão da nossa época.
É, teremos trabalho, doutora.
Bastante trabalho, não há dúvidas.
Eu agradeço e eu gostaria que a senhora deixasse uma dica cultural ou algo que fosse ligado à proteção de dados ou direito à concorrência para que os nossos colegas, nossos ouvintes pudessem se aprofundar na questão.
Que legal. Eu particularmente gosto muito de um livro do Harari que chama Homo Deus. Ele é um livro que ajuda a contextualizar bem o problema dos dados. E aqui eu vou me permitir fazer até uma propaganda. Eu coordenei recentemente 2 livros que foram feitos com muito cuidado. Um sobre LGPD, juntamente com o professor Tepedino e a professora Milena Oliva, que é um livro que aborda todos os aspectos fundamentais da LGPD. E um também sobre inteligência artificial. Esse segundo eu coordenei com a professora Caitlin Mulholland. Então, eu me sinto até um pouco à vontade para elogiar, porque o livro é coletivo, então o mérito, na verdade, vem de um conjunto de autores que foram selecionados com muito cuidado e a gente procurou estabelecer aqueles temas mais importantes para, pelo menos, colocar a discussão no debate público, né? Não só no debate jurídico, mas no debate público, porque isso afeta a todos nós como cidadãos também. Então, hoje, proteção de dados é algo que diz respeito à própria cidadania. Então, eu acho que são livros didáticos e nos artigos, os interessados vão encontrar também muitas referências bibliográficas interessantes para serem exploradas depois.
Tá certo, professora Ana. Muito prazer, muito obrigada. E a Imagens agradece a tua disponibilidade e os ensinamentos de hoje.
Obrigada a você,
tá
Giovana.
Bom?
Foi
obrigada.
Um prazer. Agradeço, então, a Imagens, a todos que estão nos ouvindo e espero que tenham se sensibilizado com a importância do problema e invistam no estudo, na reflexão, porque quanto mais gente boa estiver pensando nisso, mais a gente vai ter chances de utilizar esse processo tecnológico da melhor maneira possível, né? Em benefício do ser humano, da sociedade e não como empecilho ou mesmo como obstáculo para esse projeto civilizatório.
Tá certo. Obrigada, professora.
Obrigada a você, Giovana.
Imagens. Podcast.